Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que livros eletrônicos estão livres de imposto.
Brasil comemora 85 anos da conquista do voto feminino.
Estado do Rio de Janeiro deve disponibilizar médicos especializados a mulheres presas.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou o Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal garantiu aos livros eletrônicos o direito à mesma imunidade tributária prevista na Constituição para livros, jornais, periódicos e ao papel de impressão.
No caso, o governo do Estado do Rio de Janeiro questionava a isenção de impostos em um software chamado Enciclopédia Jurídica Eletrônica. Ricardo Viula.
Na sessão plenária, todos os ministros acompanharam o relator do processo, Dias Toffoli, negando o pedido do governo do Rio e decidindo que os livros eletrônicos estão livres de impostos. No voto, o ministro Dias Toffoli lembrou que o STF já decidiu que a imunidade fiscal vale para toda obra que promove o acesso à cultura, à educação e à informação, não importando a forma de expressão.
Se reconhecerem como imunes as revistas técnicas, em razão da importância de suas publicações e da grande circulação, a lista telefônica, por seu caráter informativo e de utilidade pública, e também os álbuns de figurinha, por estimular o público infantil a se familiarizar com os meios de comunicação impressos.
Em outro processo, os ministros também estenderam a imunidade tributária prevista na Constituição para a importação de peças e componentes eletrônicos que funcionem como material didático de publicações. A decisão do Supremo Tribunal Federal tem repercussão geral. Com isso, ela deve ser seguida por toda a justiça brasileira.
Não é necessário prova de dano moral em caso de agressão contra criança.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Ochoa.
Uma mulher em Mato Grosso do Sul terá que pagar R$4.000 a título de dano moral por ter agredido verbal e fisicamente uma criança de 10 anos que havia brigado com a filha dela na escola. No Superior Tribunal de Justiça, a mulher alegou que a condenação foi indevida, porque não teria sido comprovado o sofrimento moral da criança agredida. Mas a relatora ministra Nancy Andrighi avaliou que nesse caso o dano moral é presumido, bastando a prova de que a agressão de fato ocorreu. Ainda segundo a ministra, a injustiça da conduta da agressão verbal ou física de um adulto contra uma criança ou adolescente independe de prova e caracteriza atentado à dignidade dos menores.
Este ano, o Brasil comemora 85 anos da conquista do voto feminino.
O eleitorado atual do país é formado por uma maioria feminina, Jane Costa.
O primeiro Código Eleitoral de 1932 passou a garantir o direito do voto às mulheres. Hoje, dos mais de 144 milhões de eleitores, 52,20% são mulheres. Elas vêm ganhando espaço na política brasileira e passaram a ter maior participação não apenas como eleitoras, mas como candidatas. Entretanto, a quantidade de eleitas em 2016 ainda é muito inferior ao esperado. Dos mais de 57 mil eleitos para o cargo de vereador no país, apenas 8.441 são mulheres. Por isso, a Justiça Eleitoral vem fazendo campanhas para defender e incentivar a participação feminina na política.
O Estado do Rio de Janeiro terá que fornecer atendimento médico especializado a mulheres presas.
A Defensoria Pública do Estado pediu um ginecologista em cada presídio e a realização de exames preventivos para as detentas. Cíntia Ribeiro.
Mais de 2 mil mulheres estão presas atualmente no Estado do Rio, somente no presídio de Talavera Bruce. Havia 31 mulheres grávidas. A Defensoria Pública alegou que em algumas unidades prisionais o atendimento médico era feito apenas no ambulatório e, em alguns casos, a assistência era prestada por psiquiatra e por enfermeiro nos locais. A Justiça acatou o pedido e determinou que o Estado do Rio forneça equipe médica especializada às presas.
Justiça do Espírito Santo condena a mineradora Samarco a pagar pensão mensal a um pescador.
O homem disse que ficou sem trabalho após o rompimento de barragem da empresa no município de Mariana, Johnny Luna.
A sentença concluiu que o pescador não consegue mais arcar com seu sustento em razão do dano ambiental. A Samarco deverá, então, pagar um salário mínimo por mês ao pescador. O pagamento é retroativo ao dia que ocorreu o dano ambiental e deve ser realizado até que a justiça decida em outro momento pelo cancelamento da pensão.
Doméstica que não recebeu auxílio doença porque patroa não recolhia INSS será indenizada em R$10 mil.
Para a Justiça do Trabalho em Minas Gerais, a empregada comprovou que a patroa descumpria as obrigações legais.
Os julgadores consideraram que a empregada ficou totalmente desamparada, sem os valores do auxílio, passando por angústia e desconforto.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
A você, mulher, parabéns. Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.